Então, ontem nós falamos um pouco sobre os trajes do Hazan, algumas das condições que eram necessárias para o Hazan e que, hoje em dia, essas exigências a mais nós temos mais especificamente para Rosh Hashanah, Yom Kippur, jejuns, dias que, de fato, a representação do Hazan é muito importante e boa parte da reza é só o Hazan que está fazendo pela comunidade. Nos demais dias, nós temos uma leniência um pouco maior, porque mudou um pouco a tarefa do Hazan. Hoje em dia, a maioria das pessoas sabe rezar, tem sidur. Então o Hazan, na maioria das rezas, não precisa nem incluir ninguém na sua reza. E de vez em quando aparece alguém que de fato não sabe rezar, não sabe ler, ou sei lá. Também é meio difícil, mas nesses casos, pode ser que o Hazan tenha que incluir alguém especificamente. Aliás, estou lembrando de um episódio que aconteceu faz um ano, um pouco, na sinagoga onde eu rezo, uma pessoa que, Deus nos livre, ficou com um problema sério nas cordas vocais, e ele teve que passar por uma cirurgia, e ele não podia falar durante, não lembro agora se uma semana, 10 dias, 2 semanas, alguma coisa. E ele não podia então rezar também, ele não podia falar. Quando se fala atfilá, a reza precisa ser dita com voz, você precisa ouvir, mesmo que baixinho, mas você está se ouvindo. E ele não podia fazer isso. Então como que ele vai poder cumprir a obrigação da mitzvah da reza? Então nesse caso, para Amidá, ele tinha que ouvir o Hazan, palavra por palavra. E no caso do Shema Israel, ele, depois da reza, pedia para alguém sentar do lado dele, por escrito, ele pedia, para sentar do lado dele e falar o Shema Israel, palavra por palavra, para ele ter intenção em ser incluído nesse Shema Israel. Então você vê que existem situações dessas, mas é bem raro, é bem raro. Eu queria falar mais um detalhe, eu ia deixar para falar um pouco mais para frente, mas justo hoje uma pessoa já perguntou sobre isso, se vai ser falado. Então vamos abordar um pouco. Nós falamos que existe o conceito de Hazan fixo. A maioria das sinagogas não tem hoje em dia Hazan fixo, tá? Mas existe esse conceito de Hazan fixo, e de uma forma geral, hoje em dia, mais nas sinagogas faradiot, existe isso. Então acho que nós vimos um pouco mais raro ter essa função fixa todos os dias. Pode ter Hazan de Shabbat, pode ter Hazan de Rosh Hashanah, que por ser, geralmente tem, mas de todos os dias é mais raro. Existe uma lei no Shulchan Aruch, código de leis, quando está falando sobre luto, onde o código de leis traz sobre a lei do Kaddish. Está falando sobre a lei do Kaddish, que um filho tem que falar Kaddish pelos seus pais durante os 11 meses. E depois nos Yortzeit. Mas diz o Rema que mais do que o Kaddish faz para a alma, mais méritos do que o Kaddish traz para a alma, o filho sendo Hazan traz mais méritos ainda para aquela alma. Ou seja, existe um conceito de uma pessoa que Deus livre está no seu ano de luto, não só falar Kaddish, mas também ser Hazan. Quando ele é Hazan, ele vai ter uma série de outras coisas que o particular não tem. Quer dizer, ele vai ser aquele que vai fazer a repetição da Amidah, ele vai falar o Baruchu, ele vai falar mais Kaddish, porque o Hazan tem vários outros Kaddishim, e assim por diante. Então, existem umas vantagens nele ser Hazan. E daí que uma pessoa que está enlutada e sabe ser Hazan, ele vai ser Hazan na sinagoga onde ele reza. Mas aí surge uma série de questões. A primeira é se tem mais do que um enlutado numa sinagoga. Então, nesse caso, vai ter que se chegar a um acordo. Qual o acordo? existe uma grande discussão. Se nós dividimos, isso obviamente se tiver mais do que um minyan, tá? Digamos que é uma sinagoga que rezam 30, 40 pessoas, tá? Se nós dividimos o minyan em dois, uns rezam numa salinha, outro reza na sinagoga, ou sei lá, alguma, dão um jeito assim para rezar em dois ambientes. E aí esse enlutado fica com, como Hazan desse minyan, esse enlutado como desse minyan. Ou, se nós não dividimos minyanim, porque existe um conceito de Berov Am Hadrat Melech. A beleza do rei é quando tem um povo grande. Então é mais bonito rezar perante Deus com 50 pessoas do que só com 20. E se você tem ali 50 pessoas, você não vai dividir agora o minyan, ficar 20 e 30? Não, não faz sentido fazer isso. Então é uma grande discussão. Existem os que dão preferência a que ele possa ser Hazan e possa honrar os seus pais, e aqueles que dão preferência ao conceito de ter um minyan maior. Mas aí já cabe, obviamente, a diretoria, o conselho da sinagoga, definir também como que vai ser feito naquela sinagoga. Se eles permitem que se divida o minyan, se eles não permitem. Se a direção da sinagoga fala, não, proibido rezar separado, então é proibido, vai ter que rezar junto. O que se faz se tem dois enlutados ou mais querendo rezar a mesma reza? Dá para fazer algumas coisas. Primeira é alternar, um dia outro. Principalmente quando se trata de Minha e Arvit, não tem como dividir a reza. Então, um reza Minha, outro reza Arvit, e no outro dia inverte, alguma coisa do gênero. Na reza de Shacharit já dá para dividir um pouco. Dá para dividir, por exemplo, que um reza até depois do Tachanun e o outro assume do Ashrei até o final da reza. Porque aí esse pega alguns Kadishim, esse daqui pega outros. É uma forma que existe de dividir a reza entre os dois enlutados. Ou, como eu falei, divide um dia outro. Isso se o nível, não sei se é boa expressão, de luto é igual entre os dois. Quer dizer, existe uma ordem de preferências. Não vou entrar agora nisso, tá? Mas existe uma ordem de preferências. Se um tem Yortzeit e o outro está dentro do ano de luto, quem tem preferência a rezar? Existe uma regra para isso. Um é luto pelo pai, outro é luto por um irmão. Tem uma regra de preferência. Um está no Shloish, um outro está no Shiva, e assim por diante. Existem regras para isso. Então, logicamente que essas regras vão ser seguidas, dando preferência a quem tem a preferência. Isso de uma forma geral. O que é muito importante saber? Por que que aquela pessoa está rezando? Por que aquela pessoa está sendo Hazan? Ele está lá para dar méritos ao falecido. É para isso que ele está lá. Então ele precisa dar méritos. Se, por exemplo, duas pessoas têm Yortzeit no mesmo dia, e aí começam lá a brigar, não, eu vou ser Hazan, eu vou ser Hazan. Isso não está trazendo méritos para a alma, muito pelo contrário. Isso está trazendo problemas para a alma, porque estão brigando por causa dela. Então, não é bom, não é positivo. Por isso consta nos livros de lei que se duas pessoas, por exemplo, têm Yortzeit no mesmo dia, e um está indo para ser Hazan, sei lá, porque a comunidade pediu, sei lá, ele está indo para ser Hazan, e o outro vem, não, porque a minha vai... Abre mão, deixa ele ser Hazan. Por quê? Porque esse abrir mão e deixar o outro ser Hazan vai ser muito maior mérito para aquele falecido do que ficar brigando. Ah, mas tem regras de preferência. Verdade. Quem tem que ditar essas regras de preferência é o gabai da sinagoga ou o rabino da sinagoga. Então, obviamente, se ele falar que o A tem preferência ao B, então o A vai ser Hazan. Se o B forçar a barra, então o A deixa, não briga. Não adianta brigar. Larga, mesmo que o A tenha preferência. O B está brigando? Deixa ele ir. E o A deixa, abre mão. Isso vai ser um mérito para a alma pela qual ele está rezando. Aí você vai perguntar, mas espera, e o B está forçando a barra, está indo lá na base da briga, ser Hazan, isso é bom? Não, isto não é bom. Não só não é bom, como estão nos livros sagrados, uma pessoa que força a barra para ser Hazan, não só que ele não está trazendo méritos para aquela alma, ele está trazendo problemas graves para aquela alma. Quer dizer, ele está trazendo, trazendo o contrário de méritos, tá? Não vamos falar muito pesado, mas é fato, porque está brigando. Não se pode forçar para ser Hazan. O Hazan, até vale saber, quando uma pessoa é enviada para ser Hazan, numa sinagoga, o Gabai chega para alguém e fala, hoje você vai ser Hazan. Em um primeiro momento, a pessoa deve dizer, não, procura outra pessoa, eu não. Quem sou eu para representar a comunidade, em outras palavras? Aí o Hazan fala, o Gabai fala, não, você. Aí a pessoa começa a ir, na terceira vez que ele é chamado, ele vai. Mas, logicamente, se é uma pessoa grande da sinagoga, uma pessoa importante na sinagoga, está mandando ele se casar, ele não nega nenhuma vez, ele vai direto, porque ele tem que obedecer. Então, geralmente, os gabaim têm o seu poder na sinagoga, então, quando ele fala, você obedece. Mas, só para entender que existe aqui um conceito, que Hazan não é assim, chamou, é para ir. Não é. Muito mais ainda ir forçado. A pessoa que está forçando a barra, isso não é bom, não é positivo. Você vai perguntar, a comunidade pode impedir essa pessoa de ser Hazan? Poder pode. O Gabai pode impedir? Poder pode. O Rabino pode impedir também. Afinal de contas, existe uma autoridade na sinagoga. Existe uma hierarquia na sinagoga. E com certeza que os gabaim têm o direito de dizer quem pode ser Hazan e quem não pode ser Hazan. Se os gabaim acham que uma pessoa não é bem vista, as pessoas não gostam, a pessoa não reza direito, a pessoa não tá legal, as pessoas não estão conseguindo acompanhar a reza, sei lá, o motivo que for, os gabaim podem dizer para a pessoa, me desculpar, mas não queremos que você seja Hazan. E essa pessoa tem que aceitar. São regras. O Gabai tem o direito de veto na sinagoga, ele tem o direito de ditar as regras na sinagoga. Isso é fato. Eu sei que esse tema é um tema bem delicado, extremamente delicado. Infelizmente, uma boa parte das brigas que acontecem nas sinagogas é por conta de ser Hazan, mas tem que saber que existem regras e as regras devem ser seguidas. Então, de novo, você não vai brigar para ser Hazan, não vai ficar brigando com alguém que está querendo ser e você também quer ser no lugar dele. Isso não vai ficar brigando. Mas se há necessidade de colocar ordem, obviamente que deixamos isso nas mãos dos gabaim da sinagoga, eles vão botar ordem no lugar. E se acham que uma pessoa não é própria para ser Hazan, então não vai ser Hazan e acabou. Bom, vamos deixar o assunto por aqui. Eu não sei se está totalmente finalizado, nós amarramos todas as pontas, mas pelo menos esse é o geral que é importante saber. Logicamente, se tem um Hazan contratado do lugar, ele é o Hazan oficial contratado, ninguém tem direito de tirar ele. Então, como nós falamos, acontece isso também em algumas sinagogas, sabe? Sinagogas que tem muito problema com pessoas que têm yortzeit e enlutados, não sei o que lá, começa a dar muita bagunça, acabam nomeando alguém que vai ser Hazan fixo da sinagoga e ninguém tem direito de ser Hazan porque tem yortzeit e coisas assim, porque tem o Hazan fixo da sinagoga e assim evita essas brigas e esses problemas.